Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Além das Urnas, o canal de política para você eleger ideias. Bom, como você pode perceber, a voz de hoje está aí um pouquinho diferente. A bancada de entrevistadoras hoje é toda feminina, então eu gostaria de começar me apresentando. Eu me chamo Tauba Daniela Pfefferbaum. Antes que vocês perguntem, que talvez essa seja a sua dúvida, esse é o nome de origem hebraica. Eu sou internacionalista, advogada e apaixonada aí por todos os assuntos que podem nos ajudar não somente a enxergar a sociedade, mas principalmente a querer lutar para construir uma sociedade mais justa e, consequentemente, um mundo melhor. Para quem tiver interesse em me acompanhar, eu estou no Instagram como @tauba, T.A-U-B-A. Lá eu não falo sempre de política, eu trago outras reflexões e dou uma filosofada de vez em quando. Bom, hoje é minha estreia aqui no canal. Daqui para frente iremos nos encontrar com mais frequência. E como eu falei, a bancada hoje do Além das Urnas é toda feminina, então quero aproveitar para convidar a minha parceira do dia a se apresentar.
Olá, ouvintes. Muito prazer em estar aqui hoje. Meu nome é Ana Beatriz Fernandes. Eu também sou internacionalista e atualmente eu estou concluindo meu mestrado em Ciência Política e Governança de Sistemas Complexos na Universidade de Bamberg, na Alemanha.
E bom, seguimos aí aos recadinhos paroquiais, que são importantes, mas super rapidinhos, muito mais rápido do que qualquer break da televisão. Então, gostaria de agradecer a nossa parceria com a Introcrim, que faz um trabalho belíssimo ajudando graduados e pós-graduados a iniciarem seus estudos na criminologia. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, nós estamos no Facebook e no Instagram como Além das Urnas. Bom, por último, mas não menos importante, o Além das Urnas é um projeto 100% independente, feito por cientistas sociais e profissionais da área. Então, se você gosta do conteúdo, se ele faz sentido para você, se você sente que você aprendeu algo novo ouvindo aí as nossas entrevistas com profissionais super renomados e competentes da área de humanas, você pode contribuir com o nosso trabalho no padrim.com.br/alendasurnas. Esse linkzinho está ali na nossa bio do Instagram. Então, se você sentir no seu coração, a gente vai ficar muito feliz de poder contar com o seu apoio. E bom, seguindo já o episódio de hoje, hoje o tema é herança da escravidão na segurança pública brasileira. E para abrirmos aí os trabalhos de hoje, eu gostaria de iniciar com uma citação do saudoso Darcy Ribeiro, grande, um dos maiores nomes da antropologia brasileira. Abre aspas. O Brasil, último país a acabar com a escravidão, tem uma perversidade intrínseca na sua herança, que torna a nossa classe dominante enferma de desigualdade e de descaso. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as mortes cometidas pela polícia entre janeiro e abril de 2020 cresceram 31% em São Paulo. Já no Rio de Janeiro, as mortes por policiais cresceram 43% durante a quarentena. Isso significa mais ou menos uma morte a cada 4 horas. A fonte é do ISPE, o Instituto de Segurança Pública, órgão ligado ao governo Witzel. Ainda na semana passada, o governo do presidente Jair Bolsonaro deixou de informar os dados relativos a denúncias de violações de direitos humanos cometidas por policiais no relatório anual, que traz as informações do Disque 100, que é um serviço telefônico ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para denúncias de violações. Segundo o Ministério, os dados sobre as denúncias de violência policial não foram divulgados, porque foram identificadas inconsistências em seus registros. E eles serão alvo de um estudo mais aprofundado, segundo eles, para posterior divulgação. Sabemos que os reflexos de séculos de escravidão no Brasil deixaram muitas marcas na composição da estrutura social brasileira. Mas e qual é a relação entre todos esses reflexos e aspectos da escravidão? E qual é o reflexo que isso tem nos dias de hoje? E como isso permeia e, de certa forma, serve como base das diretrizes de segurança pública que são levadas a cabo não só no Rio de Janeiro, não só em São Paulo, mas que são institucionalizadas no Brasil como um todo. Para que a gente possa entender a nossa atualidade, a gente precisa revisitar aí a nossa história, que serve como bússola indicadora, né? Ela nos ajuda aí a perceber da onde a gente vem, aonde a gente está e para onde a gente pode caminhar. Então, para entender melhor como se dá essa lógica da construção social no Brasil e como essa construção social ela traz essa herança histórica tão forte e ainda tem reflexos em pleno 2020, século 21, eu gostaria de convidar, com muito feliz por essa entrevista, o nosso convidado de hoje, o doutor, professor e advogado Akhenaton, outro nome diferente, Akhenaton Tokzek. Akhenaton, por favor, se apresente para o pessoal te conhecer.
Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, agradecer a Tauba e a Ana Beatriz, né, por esse convite, e dizer inicialmente que eu sou também internacionalista, mas não por profissão, né, por vocação política, ou seja, por gosto e aptidão política, ou seja, minha visão das relações de poder, sobretudo no campo da macropolítica, são internacionalistas. Então, também, né, ou seja, compactuo com vocês, apesar, obviamente, que vocês, né, sejam da relação internacional, é isso, né? Mas na hora eu não pude deixar de pensar nisso, porque eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Eu sou advogado, me formei em direito, né, e comecei a exercer minha profissão de advocacia, e na área criminal, e de pronto, na hora que nos primeiros anos da advocacia, pude encontrar imediatamente uma situação de desigualdade, de descaso e uma estrutura que tinha um sentido, mas que não era muito claro, que era o que nós chamamos, podemos chamar de racismo estrutural, desigualdade estrutural, essas violências simbólicas. Então, essa grande engrenagem do sistema de justiça criminal, que eu comecei a perceber como ela operava, se destacou imediatamente, né, na minha visão. Eu falei, puta, eu quero pesquisar isso. Daí fiz pós-graduações, né, e rapidamente caí no campo da sociologia, onde eu fiz mestrado. Meu mestrado foi tentar fazer uma etnografia também de como era decidido, né, como era feita a decisão de quem era traficante e usuário de drogas. Então, ali imediatamente ficou muito claro que há um aspecto social que não passa pelo direito, que é um aspecto puramente simbólico das representações, das construções de sentido. E isso é que dava vazão às sentenças, às decisões, que são práticas políticas, que teoricamente, como em qualquer campo científico, né, ou pretensamente científico, que é o caso do direito, deveria ser racional, deveria ser não racional, mas não é a palavra correta, deveria ser planificado, deveria ser organizado segundo critérios racionais que fossem comuns, né? Ou seja, que é o que faz a ciência, ou seja, que pudesse ser debatido. E vi que não era assim, que a decisão não passava por isso, que a decisão passava por medo, por gosto, por ódio, por uma fronteira moral. E logo na sequência, daí 2015, já professor, né, há muitos anos de direito, já nessa época. Terminei o mestrado, passei no doutorado continuei pesquisando o sistema de justiça criminal. E aí, quando você estuda o sistema de justiça de um país, você estuda a formação desse país, né? Ou seja, quando nós pegamos, por exemplo, a nossa querida Ana Beatriz aí está em terras teutônicas, né? Então, quando você estuda a formação da República de Weimar, você estuda a formação jurídica daquela nação, daquele momento. Claramente identificado, quem é do campo do direito vê muito claramente isso. E quando você estuda no Brasil, na hora você encontra a escravidão. Na hora você encontra o latifúndio, a aristocracia, todos aqueles elementos que dão sentido a essa estrutura que nós não conseguimos compreender porque ela é muito ampla, né? Quando a gente fala em Estado, o que que é o Estado? O que que é a justiça? Justiça são o Estado, né? Uma metáfora para um monte de pessoas, para um monte de instituições disputando entre si o sentido, né? A verdade, a produção do sentido, da verdade, da relação de poder. Então, ao mapear, né, na minha tese, a minha tese se chama A Farda e a Toga, Dois Lados da Mesma Tragédia, uma etnografia das relações de poder do sistema de justiça criminal. E imediatamente você encontra, como eu lhe disse, a situação do racismo. Então, aí foi onde eu comparei minha tese, publiquei alguns artigos, livros. Agora, ultimamente, atualmente, estou coordenando uma faculdade de Direito aqui em Ponta Grossa, né, a Unifical. E estou fazendo um outro doutorado, né, que eu estou pesquisando agora, os concurseiros, né, a trajetória desse agente público, né, que parece explicar muito, depois a gente vai falar sobre isso, provavelmente. Eu tenho alguns enxertos das minhas pesquisas, né, que são empíricas, com entrevistas e pesquisas de campo, assim, né, etnografias, que são incríveis, né, para ler, assim, para entender o que é o racismo estrutural e como a escravidão marca até hoje, né, essas práticas. E estou concluindo um pós-doutorado em sociologia política na UVV sobre a orientação, né, a supervisão do Pablo Ornelas Rosa, pesquisando o fascismo judicial, né, que é como esse neoconservadorismo, né, que nós vemos muito bem, né, alguns movimentos neopentecostais, né, de extremados, ou no ideólogo, né, o Olavo de Carvalho. Então, tentando verificar como isso marca também as práticas do Estado, principalmente aí do judiciário.
Bom, e como o tema central do episódio de hoje é a herança da escravidão, eu não poderia deixar de mencionar os acontecimentos das últimas semanas, em que a gente viu o movimento contra o racismo e a causa negra sob os holofotes devido ao caso do George Floyd nos Estados Unidos. É um fato que o racismo marca o processo de sociabilidade de uma população. E a gente sabe que os desdobramentos da escravidão, embora tenham um denominador comum, eles se dão de forma diferente a depender do contexto cultural, histórico e sociopolítico do lugar que se esteja analisando. Então, não teria como a gente comparar exatamente a escravidão e os reflexos dela nos Estados Unidos com a escravidão num país subdesenvolvido como o Brasil. Nesse sentido, Akhenaton, eu gostaria que você nos explicasse quais são os principais elementos do racismo na construção social do Brasil.
Olha, também pergunta muito interessante, né? A gente pode imaginar que o Brasil, né, quando que forma o Estado brasileiro propriamente dito, né? Então, assim, há muitas discussões sobre o que de fato é o Estado, né, como que se pode chegar num conceito mais, num denominador comum. Mas certo é que a gente pode pensar o início do Estado brasileiro a partir justamente da vinda da família real, né, pro Brasil, e aí começa a construção das instituições brasileiras, o judiciário. Ah, mas já havia aqui a Corte de Suplicação, né? Então, sim, mas a justiça não era aqui, a justiça era, né, era né, da metrópole, né, ou seja, lá de Lisboa, lá de Portugal. Então, quando começa a se construir as primeiras instituições brasileiras, forças armadas, né, é justamente com a formação aí da família real, do processo de independência, e aí a gente nota que houve a necessidade de criar aquilo que forma o Estado. O centro do Estado, se a gente fosse pensar o Estado como muitas instituições disputando o poder, e instituições diversas, muitas vezes, né? A gente pode ver, sei lá, o campo da educação, né? O Ministério da Educação com o Ministério X discutem, né? Isso é absolutamente comum. Mas quais são o núcleo central do Estado? O núcleo central do Estado, na minha percepção, e é o que eu argumento na minha tese, é o processo de legitimidade e o processo de violência. Porque o Estado é justamente o monopólio, a construção de uma espécie de monopólio no sentido de unificar as regras do jogo, dizer qual é a regra para se fazer a violência e poder legitimar os atos, dizer o que pode e o que não pode. E isso começa, isso sempre é feito, pelo menos no caso brasileiro, e boa parte dos países também se dá dessa forma, a partir de um judiciário, né? Eu já tenho o executivo, obviamente, operando, um judiciário e uma força, né, bruta, uma força militar. E nesse caso é a polícia, a Intendência Geral de Polícia vem com Dom João, e ele vem formar a Intendência Geral de Polícia no Rio de Janeiro, cujo objetivo inicial, olhem isso, pasmem, para você ver como que é uma coisa interessante, né, e complexa. Um dos primeiros atos da Intendência Geral de Polícia foi perseguir os capitães do mato. Por que eles queriam perseguir os capitães do mato? Porque só eles poderiam fazer a violência, só eles poderiam prender os negros. Inclusive, eles eram temidos, né? Porque eles que, né, comumente desapareciam. Os negros, aqueles que eram acusados, tem até relatos de americanos que vinham para cá, né, fazer comércio. Ah, esse é outro detalhe. Então, surge a polícia, a Intendência Geral de Polícia, e surge a justiça. Mas qual justiça? a justiça comercial. Porque justamente para você ter um aspecto de nação e fazer livre comércio com as nações, você tinha que garantir que o navio que viesse lá, não sei de onde, não fosse tomado aqui, né? De assalto para algum tipo de arrobo autoritário de algum líder local. Não, tinha que ter uma justiça, né? Então a justiça comercial surge junto com a polícia, ou o que era a justiça penal na época, que começa a perseguir os capitães, os capitães do mato, porque eles tinham que fazer esse controle agora. Então há muitos relatos, cara, de pessoas que falavam, olha, acho que um cara lá, tem uma história famosa, né? Um comerciante, ele veio para cá, deu conta de desaparecer alguns documentos, vai na Intendência Geral da Polícia, eu não lembro o nome do cara agora, mas ele era famoso, ele era o terror, assim, das comunidades da época. E, ó, eu acho que foi o meu assessor lá, o meu empregado. E esse cara nota que o rapaz desaparece, volta lá 2 semanas e fala, olha, o cara desapareceu, acho que foi ele mesmo. Ah, não, não foi ele não, como é que você sabe? Não, a gente conversou com ele. Daí, mas então cadê ele? Daí ele fala assim, eu notei que não era para fazer mais perguntas e fui embora. Então, ou seja, essa marca de fazer as pessoas desaparecerem, né, tá na origem do Estado brasileiro. Por um lado, o comércio que não é um comércio distributivo, não é um comércio internacional, que é a nossa prática do plantation, e aí nós temos uma relação muito próxima com a relação norte-americana mesmo. Há distinções, depois eu posso pontuar elas. Uma delas é como se organiza a hierarquia social das populações segregadas do Brasil, mas essa relação econômica era a mesma. Então, uma relação muito marcada por esse tipo de que nós chamamos de plantation, né, essa extração, e ao mesmo tempo por esse controle rigoroso da sua própria população, que até então não era cidadã. E é importante a gente perceber como isso muda a partir do golpe, né, que faz a República no Brasil, como isso muda, porque aí, pela primeira vez, não há mais súditos, há cidadãos, e os cidadãos, eles, teoricamente, têm espaços. E quem que é esse cidadão? Esse cidadão é o povo, e esse povo também é negro, também é índio, também é amarelinho, como ele chamava de forma pejorativa, os sertanejos. E aí, como é que faz? Aí você faz o que o Estado sempre se acostumou a fazer, mata todo mundo. Canudos, 14 mil mortos, degolados, tinha o que eles chamavam de corrida da degola, gravata vermelha, né? Cortava o pescoço, tirava a língua aqui. Mas isso é muito antigo, né? Tu fala assim, isso aí você tá falando de, né, antigamente. Porra, no século XX, começo do século XX, aqui onde eu moro, no Paraná, na região aqui que nós vamos conhecer como Porto União, União da Vitória, tem a Guerra do Contestado em 1914, se não me engano, que foram mais de 10 mil pessoas mortas também, degoladas, né? Pelo Estado brasileiro, republicano na sua época já. Então isso tudo marca a construção de um Estado que pensa a partir não da vida, mas da morte, do controle das suas insurgências, das suas formas de conflito social, porque a miséria é conflito social, a criminalidade, a pobreza, a burrice, o machismo, tudo isso são formas de conflitos que se dão por conta dessa estrutura, né, absolutamente precária, absolutamente marcada por todo tipo de ranço, de violência, de privilégio. E daí tu fala assim, pô, mas tá, começo do século XX, né? Então, pô, vamos pegar os cangaceiros, cara. Os cangaceiros, olha só. Os cangaceiros foram armados com a parabelo, o jacaré, que ele chamava o Papa Amarelo, que era a espingarda, foram armados para combater a coluna Prestes, tá certo? Que era uma insurgência, né, popular, por assim dizer. E, obviamente...
E muito recente, né?
Exatamente, cara. Na década de 30, de 40, esses caras foram presos pelas volantes, né? Que era basicamente a polícia militar, né? Ou seja, essas construções que o Brasil vai criando. E foram degolados, decapitados. E a cabeça foram expostas em museu até a década de 90. A mulher do Diabo Loiro, que era um cangaceiro famoso, que levou um tiro, a Dadá, ela foi morrer na década de 90. Então, ou seja, olhe como isso é simbólico. Nós não contamos nem a história dos nossos povos, dos sertanejos, o que dirá dos quilombos, dos indígenas. Então a escravidão, quando a gente fala numa estrutura do Estado brasileiro, é isso, é esse núcleo onde há um interesse pela legitimidade, pela construção do que é legítimo, do interesse desses grupos que podem controlar isso, um controle rigoroso, né, o famoso porrete, né, nessas insurgências, nessas manifestações populares, né? E tudo parece que, em certa medida, é um contínuo, né? Muda-se as coisas, mas, em certa medida, elas continuam iguais.
Fiquei surpresa esse final de semana quando eu vi o vídeo do Gregório do Vivier mostrando o brasão da polícia militar hoje no Rio de Janeiro, né? Que tem resquícios do Império e.
Café, né? Tem o café, o símbolo de café, né? Então, assim, é exatamente isso, ó. Note, por exemplo, quem que foi indenizado quando acabou a escravidão? Foram essas populações escravizadas? Falou assim, ó, porra, você foi escravizado, o Estado permitiu isso ainda de forma ilegal, porque desde 40, em 1840, o Brasil proíbe a escravidão, tal, 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 não sei o quê. Não, não foi indenizado ninguém. Foi indenizado os senhores de escravos. Não é? A gente está falando de uma justiça que escolhe muito bem a sua clientela há muito tempo. Não é novidade isso, né? Então, e uma coisa que eu gosto muito sempre de trazer, assim, eu acho que explica muito também desses fenômenos que a gente vê nas redes, desse racismo, né, que é muito marcado pela política, né, ou seja, pelo bolsonarismo do politicamente correto. Ah, não posso nem mais brincar com as pessoas. Ou seja, a brincadeira, a piada, o senso do humor é uma das formas mais interessantes de difusão dessas marcas, desses preconceitos, dessa estrutura simbólica que se repete, não é? Por exemplo, só para a gente fazer um paralelo histórico, a escravidão, o argumento dela não era ruim, cara. O argumento da época dos caras que defendiam a escravidão eram argumentos que não era assim, ah, tem que matar os caras, não, eram positivos, do tipo, não, estou salvando essa pessoa. Eu, como um irmão branco mais evoluído, estou ajudando, tirando eles da África, do estado tribal e dando para eles, né, seja lá o que for, Cristo ou a civilização. Então, os argumentos, quase todos, eles se constituíam a partir de uma. Nem sempre só através da violência simbólica mais direta ou física mesmo. Quase sempre a construção se dava de forma muito simbólica, muito marcada pela piada, pela diminuição, você deixar a pessoa acabrunhada, amofinada, a ponto de não conseguir olhar. Então, por exemplo, essa ideia que é muito comum hoje, por exemplo, da empregada doméstica que boqueja com a patroa, né? Você acha assim, ah, que essa pessoa, ela como é que fala? Não é metida, ela assim, não se coloca no seu lugar, né? São exemplos disso, né? Antigamente, provavelmente no século XIX, começo do século XX, até hoje em dia, a pessoa fala, o que que esse cara, o que que esse preto aqui da favela tá falando com o policial assim? Vai levar um tiro, tá falando com quem, rapaz? Então, ou seja, olha a
O
diferença,
episódio do
olha a diferença.
Alphaville, que a gente estava falando agora há pouco, vem super a calhar, na verdade, né? A replicação dessa construção dual entre o nós e o eles, e sendo colocado como eles, todo aquele que não se encaixa naquele padrão da branquitude, ou talvez que não tenha a questão cultural e até religiosa, como sempre ditaram as elites. Que estão aqui no Brasil desde 1500, né? E se perpetuando porque o poder tem se perpetuado na mão dos mesmos. Então, quer dizer, a construção ela está muito mais emaranhada e profunda, né, Akhenaton?
Eu diria mais assim, ó, Tauba. Eu diria que o poder, ele não está, ele é exercido a partir do processo de interação. Então, por exemplo, a piada que eu estava dizendo, Cacutibes, olha, nada representa mais belamente a classe média, rançosa, né, essa elite brasileira, ou essa pseudo-elite brasileira, né, que traz a maldição do senhor de escravos, do que o Cacutibes. O cara que tem horror a pobre. Então, imagine isso que eu estou dizendo, construído isso na música, na piada, né, naquela coisa de quem é o bonito, qual que é o lápis cor de pele, de que cor tem, né, ou seja, a questão que a gente fala hoje da pessoa ter representatividade, não é? Então, isso é só agora, que a gente está falando do século XXI, cara. E ainda assim, a passos lentos, né?
2020, e ainda tendo
Isso.
que falar o óbvio, né? E vendo tantos absurdos serem normalizados. Quer dizer, a gente precisa em algum momento começar a desconstruir, e acho que é por isso até que a gente está fomentando tanto esse debate, principalmente no atual momento, pandemia e tudo que está acontecendo a nível global, mas trazendo para a perspectiva do Brasil, ver como tudo tem sido completamente cíclico. Eu costumo dizer que a moda é cíclica, o que eu acho ótimo, porque aí você utiliza coisas que já foram moda em tempos passados, mas do mesmo modo, a história e a política também são cíclicas. E isso me deixa muito brava, porque você vê a replicação de aspectos completamente nocivos para um desenvolvimento saudável da sociedade. E de todos esses que integram a sociedade, que, de novo, quem é o brasileiro? O brasileiro, Aí eu te pergunto, quem são os brasileiros? Os brasileiros não são só apenas esses negros que estão aí colocados na periferia, são os índios que foram dizimados e que praticamente a gente não tem nem tanto nos acervos históricos, a gente não consegue dimensionar os indígenas, os povos originários destas terras, não só do Brasil, mas vamos dizer aí em se tratando de América, foram amplamente dizimados. E a gente não tem quase registros disso. Hoje o que resta é muito pouco. Então, quer dizer, também é um povo que foi altamente marginalizado e que continua sendo marginalizado a partir das políticas de Estado que continuam sendo levadas a cabo, que continuam sendo continuadas, a exemplo da falta de as terras indígenas pela Carta, pela Constituição de 1988, assim como as terras quilombolas, justamente para poder preservar essa construção histórica, é que elas foram colocadas na nossa Carta Magna como locais, a propriedade que você também traz no seu artigo, como o que é a propriedade, essa relação social com a propriedade. Então, o Estado tenta tutelar, proteger, como faz a Constituição Federal, a proteção a essas terras, desses povos que foram marginalizados ao longo dos tempos. Mas o que a gente vê é uma política de Estado que vai completamente na contramão, quer dizer, replicando todos aqueles aspectos que foram desenvolvidos ao longo de tanto tempo. Então, nesse sentido aí dessa sociedade escravocrata e patriarcal, conta para nós um pouco como isso se manifesta no Brasil, e essa extensão para esses outros sujeitos livres?
Olha, nessa sequência, exatamente como você falou, né? Então, essa situação ela se encontra espalhada no tecido social brasileiro, e a gente nota, nós que somos cientistas, né, que tentamos aí compreender esses fenômenos, a gente vai tentando categorizar, né, essa pluralidade de fenômenos bastante difusos, e uma delas é a ideia de construção do inimigo, né? Então, resumindo, a ideia do Estado brasileiro lá com a escravidão, né? Qual é? Né? Então, a ideia da construção do inimigo, né? Essa pessoa que não está aí, que é o estrangeiro. Acho que a palavra em alemão, talvez a Ana me corrija, é o Fremden, né? Né? Que significa estrangeiro e também estranho.
Exatamente.
Não é?
É com o sentido de alienar.
Exatamente, que é uma pessoa de fora, o bandido, fora do bando, né? Ou seja, a formação do Estado, como eu estava dizendo para vocês, ela precisa, um outro elemento importante é a guerra civil. Ou seja, essa guerra civil que unifica essas instituições que fazem com que essa máquina funcione permanentemente. Só um detalhe, só para vocês verem como é que essa coisa opera, né? Antes, né, quando a gente tinha... Por que não havia Estado brasileiro, assim, propriamente dito, né, anteriormente? Assim, pode pegar a marca bem do processo de República do Brasil. Porque até então, você havia uma justiça muito espalhada, né? A justiça propriamente dita era feita por coronéis espalhados. Então, precisava unificar esse processo todo na mão desse Estado forte. E quando ele faz isso, ele precisa criar um mecanismo que justifique o controle violento. Isso é a guerra permanente, é esse Fremden, né? Não sei se é assim que fala, né? O alemão tá meio enferrujado. É o estrangeiro, é o inimigo, aquela pessoa que se olha com desconfiança, é aquele que é o bandidinho, é o marginalzinho, é o que faz rolezinho. Ou seja, toda essa diminuição, o menor, né? O de menor idade, né? Que falava antigamente, é o cara de menor idade. Essa ideia de você diminuir a pessoa em algum sentido. Isso, obviamente, isso aí é como se fosse o motor, a força motriz do Estado, pelo qual ele organiza a sua forma mais ampla de controle social do seu principal problema de conflito social, que é a desigualdade. Então, a gente encontra, muito evidentemente, nas ações da polícia, por exemplo, o treinamento militar, a militarização da polícia é um processo pelo qual você constrói uma força de segurança não para ser cidadã, não para reconhecer direitos, mas justamente para literalmente exterminar, se não fisicamente, simbolicamente. Não é? Você encontra, por exemplo, o vídeo de um ex-delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Hélio Luz, falando, olha, literalmente, meu trabalho é um trabalho de Estado, o cara sai da favela, eu coloco de novo. E quando ele sair da favela, por exemplo, ele dando exemplo, todo mundo vai saber, porque ele vai andar com aquele com toda a história incorporada do preconceito, do racismo, da desigualdade, das distâncias nas cidades, né, no seu trejeito, e isso rapidamente vai criar um processo de distinção, e do qual, por exemplo, o policial do Rota de São Paulo fala o seguinte, comandante, olha, nós temos que atuar diferente quando a gente atua nos jardins e quando a gente atua numa periferia. Ou seja, a gente marca as pessoas num processo de simbólico muito forte, do qual ela vai exigir uma limpeza permanente. O cara permanentemente vai ter que falar que ele é bom, que ele não é criminoso, que ele estuda, que ele faz alguma coisa. E olha como é forte o aspecto simbólico disso. Eu fico insistindo no aspecto simbólico, porque senão a gente pensa que é a lei ou é só fazer um app do celular que resolve os processos de desigualdade, de violência de gênero. A coisa é muito mais embaixo mesmo, é muito mais marcado por esse aspecto simbólico. Então imagine, o que significa quando nós falamos em desigualdade social no Brasil? A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de tempo de vida, de sonhos, ambições, de, por exemplo, um cara que para chegar no seu trabalho, para chegar no seu, no, na sua escola, ele anda 15 quilômetros de uma estrada de terra, chega com o sapato sujo, e quando lá está todo mundo com o sapato limpo, branco, ele não consegue entender por que aquele sapato dele é sujo, ou seja, se suja, porque ele não sabe o que é ter um carro, um asfalto, e como isso dá um processo. Então, mais do que a gente denunciar, e é importante que a ciência mapeie para que a gente possa ter elementos críticos, mais do que a gente fazer esse mapeamento, é importante programas como esse que vocês estão fazendo aqui, esse processo de divulgação, de discussão mais aberta, para que a gente possa literalmente combater, para a gente mostrar os nossos privilégios que nós temos nas nossas populações brancas, ou mesmo todos os processos que podem ser acumulados, né? Por exemplo, homem, branco, classe média, do sul, do interior, com escolaridade, não é? Com pai que foi alfabetizado, com mãe que trabalhou, com mãe que se formou, para que a gente possa combater os privilégios também. Porque se a gente não reconhece que nós somos privilegiados nesse sentido num país onde ser preto é um sinal de um alvo de polícia em cima das costas do cara, que é notável, qualquer pesquisa, qualquer dado que você levante, no que você quiser, você encontra. Número de juízes pretos, número de promotores pretos, número de policiais que se matam, né? Porque a gente fala que o policial mata, mas policial morre muito e não morre na mão de bandido quase sempre morre na mão da sua própria arma. Por quê? Porque quando ele é militarizado, cria também um privilégio de quem é oficial e quem é o praça. E quem é o praça, geralmente, é o preto, é de escolaridades mais baixas, das classes menos abastadas, obviamente vai depender da região, mas né, pesquisas mostram muito claramente que essas populações que mais se matam, né, na polícia também são as populações negras, não é? Então, ou seja, você mapeia isso em todos os lugares. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está aceitando, com um jeito mais vil de todos, que é se silenciando, né? Não o nosso caso. Aqui nós estamos fazendo esse espaço justamente para propor esse debate, né? Mas, em vida e regra, nós silenciamos, nós achamos que é tudo isso aí que é mimimi. Isso aí, quando começou esse negócio de mimimi, cara, eu me incomodava tanto, porque, assim, ó, mimimi para quem, né, cara? Né? Porque, assim, ó, quando você... Né? Eu tive um choque muito grande também na minha vida quando descobri que todo homem é machista. E eu também. Porque eu achava que não era. Eu falava, não, cara, isso aí eu sou defensor e tal. Podia até ser, mas eu não notava os privilégios. Eu fui notar quando eu casei com a minha esposa e de repente, né, as atividades da casa foram, entre aspas, ficando para ela. Né? Porque eu não era acostumado a fazer isso. Né? Então, ou seja, a gente precisa perceber essas coisas, porque é muito violento. E outro, o privilégio que se gera numa instituição como a justiça brasileira, que é uma das justiças mais caras, mais violentas, mais intelectualmente pobres do mundo ocidental, assim, por assim dizer, e uma das piores polícias no sentido de violência, de maus tratos ao próprio policial, mas também de violência policial. Então, o objetivo é justamente que nós possamos fazer as críticas mais duras, mais sérias, mais profundas, justamente para a gente questionar não só os nossos privilégios, mas como o nosso privilégio é construindo a partir da desvantagem de outros, né? Para que a gente possa aí, eventualmente construir uma sociedade mais justa.
Outra coisa que a gente gostaria de discutir é sobre essa construção do status de inferioridade atrelado ao negro e depois a outras parcelas da população brasileira, né? Com o objetivo de estabelecer um critério de identificação. Me chamou muita atenção quando você escreve que a mesma inferioridade que se atrela ao negro, que justifica a escravidão, o controle, a violência, o domínio, também permite organizar os medos dos brancos, identificá-los como os brutos, selvagens, agressivos, não passíveis de confiança. Localizar a escravidão na cor permite enquadrar ou suspeitar de todos. Isso é muito forte, característico da política de segurança pública brasileira, né?
É, sem dúvida, né? Mais uma vez, o aspecto simbólico. É interessante quando você consegue unificar os medos. É mais ou menos isso que os filmes ou as literaturas, né, de terror fazem, né? Ela unifica o medo das pessoas em símbolos, né? Um tubarão, um palhaço, assassino, e a pessoa fica vidrada nisso. A vida social faz a mesma coisa, né? Nós padronizamos, nós criamos uma espécie de um senso prático que seja facilmente identificável pelas pessoas, para que a gente possa literalmente organizar o que nós vamos chamar aí na antropologia de formas elementares de classificação, ou formas de classificação social. E aí, obviamente, nós podemos pensar a questão do racismo, a questão atrelada à escravidão, essa instituição total, fortemente marcada pelo aspecto simbólico, porque literalmente é uma das formas mais eficazes de controle ou de manutenção da violência. Então, por exemplo, você inferioriza a pessoa desde sempre, assim, marcado por todos os aspectos sociais, calçado, onde veste, onde vai, o que pode falar, como fala, quando fala, que roupa usa, como se relaciona, como que se apresenta diante dos outros, e ao mesmo tempo do outro lado, né, nesse turbilhão sociológico. Imagina a sociedade como um grande turbilhão, vários átomos, né, disputando aquela coisa que não conseguimos compreender, né, exatamente. Então, por outro lado, nós temos as músicas, as piadas, né, as piadas racistas, os provérbios, as falas do tipo a cor do pecado, ou muitas dessas eu nem gosto muito de repetir, porque, por exemplo, tem muito caráter misógino, caráter também atrelado à questão de gênero e à questão de raça, é muito forte no Brasil. Mas você pode pegar, por exemplo, expressões que eram populares, dia de índio, ou trabalho de índio, ou trabalho de preto, né? Ou todos esses, sabe, é toda uma construção linguística que permite que isso aconteça. Eu vou dar um paralelo aqui só, para a gente pensar no nazismo, que é um exemplo bem interessante, porque ele foi recente, ele é paradigmático e todo mundo conhece por conta dos filmes. Por exemplo, não só o nazismo, mas outras formas de fascismo e totalitarismo se constroem a partir da linguagem, a ponto que as pessoas internalizem aquela expressão, que de tal forma que para ela é absolutamente comum você fazer aquilo, ou falar, e mais, cria aquilo que o Saussure vai chamar de arbítrio, né? Daquilo que é arbitrário. Por quê? É arbitrário porque nem discutido pode ser. Ou seja, nem discutir se discute. Então, a gente pensa, olha só que interessante, né? Esse aspecto simbólico, muito marcado, ele contamina todo o tecido também científico, que surge, né? Que se desenvolve a partir do século XIX e constrói uma grande relação de poder. Uma grande relação nas tensões de poder, ela parece algo muito importante, sobretudo no Brasil, que era por conta do positivismo. E logo começa, por exemplo, essas práticas que têm uma origem moral, histórica, repetida, né? Por exemplo, dizia-se que no Brasil se cura... um francês, quando veio para cá, disse que no Brasil se tratam os negros com PPP, pano, pão e pau. Essas expressões, essas imagens, elas se convertem em uma pseudociência, igual a alquimia, né? Era uma pseudociência, não era ciência, né? Porque a ciência era química. E aqui surge daí os movimentos eugenistas, surge, por exemplo, um grande antropólogo, né, racista da sua época, né, grande porque ele tinha representação no campo, não porque eu gosto dele, propriamente dito, né, que é o Nina Rodrigues, ele literalmente, ele queria criar um código penal para branco e para pretos. E olha que interessante, o código dele, a ideia dele não era uma ideia para prejudicar os negros. Na cabeça dele, ele queria ajudá-los, porque ele achava que os negros eram inferiores, então eles não podiam ter a mesma pena do branco. Porque ao mesmo tempo que ele é mais bruto, né, que ele é mais selvagem, ele é menos consciente, então ele tem menos maldade em si, a maldade dele está localizada em outras coisas, na sua própria ignorância, ou na própria, que eles vão chamar depois, eles vão pegar um psicólogo famoso também, que dura até a década de 60, essa teoria, que é do Livre-Bru, e vão usar, por exemplo, a ideia da psique primitiva, né, que eles têm uma psique primitiva, que você pode ver nas religiões afrodescendentes, ou seja, isso aí, pessoal, vira ciência. Sai de piada, sai de expressão, sai de uma relação de sociabilidade, né, seja que é marcada pelo, digamos assim, pela própria experiência humana, sem muito raciocínio, né, o senso prático, e se torna ciência. Essa ciência, por exemplo, está na Constituição de 30 de Getúlio Vargas. a ideia do que o Estado brasileiro tem que incentivar a eugenia, a melhoria da sua raça. E o que nós vemos hoje no governo do presidente Jair Bolsonaro é exatamente a mesma coisa. Essa ideia de que, primeira coisa, há uma unidade do povo, há um povo brasileiro, né? Que eu não gosto de ficar falando povos brasileiros, como assim é um povo só, né? Então a pessoa não tem a menor dimensão do que é o Brasil. E segundo, essa ideia de que as pessoas vão morrer mesmo, elas podem morrer. Porque é óbvio que, por exemplo, o Covid, olha o salto que nós estamos vendo, como é que a coisa ela é bem imbricada, né? Ela é bem...
Super, super dinâmica, não tem como a gente colocar numa caixinha só, né? Principalmente toda a dinamicidade dos movimentos sociais, políticos, essas construções, tem muitas nuances. Eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo aqui de conversar e entender de onde vem, nos ajuda a dar essa base para entender o momento atual.
Perfeito.
Eu acho que é o principal ponto.
Perfeito, muito amarrado. Então, por exemplo, o Covid tem classe social. O Covid tem cor. Isso já está sendo claro lá nos Estados Unidos. As populações negras, pobres, estão morrendo mais. Por quê? Porque as populações negras e pobres dos Estados Unidos, como a do Brasil, são marcadas por elementos de desigualdade na sociedade, que são escolaridade, saúde, alimentação, lazer, tudo aquilo que marca a imagem de uma classe média. E isso afeta a saúde da pessoa. Pessoas têm mais diabetes, têm mais depressão, têm imunidades mais baixas. E a mesma coisa acontece, já está acontecendo no Brasil, né? Agora que está se alastrando para o interior, né? Então, não há como se pensar o Brasil dos dias de hoje, tanto o judiciário, tanto o aspecto político, sem levar em consideração esse aspecto simbólico da desigualdade, do racismo, que tem a sua base, né, no processo, primeiro, colonial, patriarcal, né, racista, tudo isso, esses três, vamos pensar assim, bem metaforicamente, como se fossem os três irmãos, as três irmãs da guerra, dessa guerra permanente, é o que sustenta esse motor de morte no Brasil, né? Que, ou seja, como que você lida com as populações mais periferizadas? Você mata elas, se não fisicamente, simbolicamente. Deixa bem evidente quem elas são e como elas têm que se portar se elas quiserem sobreviver.
Perfeito, Akhenaton. E já nos encaminhando aí para o encerramento dessa conversa muito boa de hoje, eu queria trazer um ponto. Você falou anteriormente, agora no começo do nosso episódio de hoje, trouxe um pouco a forma do Estado brasileiro, ainda na época de Império e na época de República, definiu um pouco essa marca, esse denominador comum de fazer as pessoas, essa marca que o Estado deixa de fazer as pessoas desaparecerem. No caso, esses cidadãos tidos e considerados como cidadãos de segunda classe, como o negro, como o índio, como o sertanejo. E a gente vê também uma certa replicação do governo, enquanto instituição, do governo federal, como a exemplo disso, vou trazer um exemplo prático, dessa reunião interministerial que foi aberta para todos, em que o ministro da Educação, ele fala que só tem um povo brasileiro. Então, quer dizer, essa marca simbólica ou não, porque também a gente traz aí no início do programa alguns dados do aumento da violência policial, principalmente nas áreas periféricas dos grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu queria a sua opinião com relação a esse movimento contínuo que a gente vê se perpetuando não só desde a época do Império Brasileiro, passando pela República, e hoje, em pleno século XXI, 2020, a gente ainda vendo reflexos e consequências dessas práticas que estão tão enraizadas. Então, eu queria um pouquinho da sua opinião com relação a isso, e principalmente diante dessa formação do Estado brasileiro e desse monte de políticas e práticas que a gente vê sendo escancaradas aí diariamente nos nossos noticiários, na sua visão, como que a gente consegue quebrar esse círculo vicioso de racismo estrutural e institucional no Brasil?
Bah, grandes perguntas, tá? Vamos também aqui colocar alguns pontos nos riscos que são importantes. Bem, a gente nota o seguinte... Essa estrutura de poder matar a gente, né? A gente pode pensar que ela surge, e eu estou sendo bem Foucaultiano aqui, ela surge junto com a ideia do Estado mesmo, a ideia do Estado moderno, né? Onde que as políticas, né? As relações de poder se constituem através da ideia da vida. Então você controla a vida, você maximiza ela, você cria senso, cria controle. A vida passa a ser um elemento muito importante, passa inclusive a existir no sentido estatal, assim, né, de controle. Mas ao mesmo tempo que surge a vida, também surge a morte. A morte passa a ser valorizada, porque a vida de alguns representa a morte de outros, ou o contrário, né? A morte de alguns representa mais vida para alguém. Então, quando você nota no Rio de Janeiro, né, quando matam, morreu 5 favelados, 5 traficantes, as pessoas lá das comunidades mais ricas, né, ou seja, dos bairros mais ricos, devem comemorar, ficam felizes, né? Agora sim estamos salvos da criminalidade. Então, morte de alguns significa vida para outros. Quando morrem os imigrantes, né, assassinados pela Europa, né, tentar sair de um estado de guerra permanente que se instaurou no norte da África e na Síria, muito por conta do processo neocolonial, do processo imperialista europeu, são negados, morrem afogados, são seres humanos. Como é que a gente pode aceitar uma coisa dessa? Isso aí nos leva a uma categoria legal, que é a categoria do homo sacer, uma categoria desenvolvida por um filósofo italiano, ou outro conceito desenvolvido pelo Achille Nebembe, que é do Camarões, que fala sobre, primeiro, o homo sacer, né, e a necropolítica. Então, o homo sacer é uma categoria complexa, não vou entrar aqui, que é uma conversa, mas é aquela pessoa que pode morrer, que ninguém vai dar bola. É o bandido. Já viu que o bandido nunca é assassinado. O bandido morreu. Por que que ele morreu? Porque é o destino dele morrer. Ninguém mata ele, ele morre, né? Então, assim, são essas populações, pessoas que podem morrer. Ah, morreu. Ah, mas quem matou não... Morreu, ninguém interessa quem matou, né? E isso faz, claro, aqui são categorias distintas, eu estou só fazendo uma brincadeira aqui, né, uma espécie de uma gambiarra, né, sociológica. Ele pode pensar também no Estado, ou seja, essa necropolítica, essa política, esse processo de interação que gera primeiro inimizade, medo permanente e uma ideia do controle a partir da morte. A morte passa a ser um instrumento de arma, né? Um instrumento político, como a gente vê nas comunidades do Rio de Janeiro, a partir das milícias, ou mesmo do tráfico, né? Então, esse é o ponto mais triste, eu acho, assim, pensar que algumas vidas não são vidas, que algumas mulheres não são mulheres, né? Que algumas violências sexuais não importam, só algumas, que algumas crianças, que nem todas as crianças podem brincar. E tudo bem, porque são homo sacers, né? Uma criança no sinaleiro, uma criança... Será que nós nos apiedamos de todos? Será que aquela senhora, né, que é primeira-dama daquela cidade, mandaria o filho dela para não andar sozinha? Mandaria o neto, o sobrinho, o filho da... Ou seja, por que ela faz isso com o filho dos outros? Porque é justamente, são homo sacers, são vidas que não importam. Porque nessa terra, o que se ganha a partir do suor e do sangue retirado desse povo, né? E justamente a partir dessa elite que não trabalha, que não faz nada e que agora na quarentena está descobrindo que dá para lavar louça. Então, como que te rompe isso? É muito difícil, porque a gente está falando de um sistema que é muito profundo e, na minha opinião, na minha concepção, a única forma de a gente conseguir algo mais próximo de uma mudança é um processo de combate ou de combate, talvez seja uma palavra interessante, já que a gente não pode negar a guerra. Uma luta mesmo contra a desigualdade, mas não é uma lutinha do tipo, ah, vou fazer aqui um sistema de Fies. É uma distribuição radical da riqueza. Porque quando nós falamos em democracia, nós estamos falando, né, é uma ideia abstrata e tal, né? O que significa o poder do povo? O que é poder? Poder não é votar, meu irmão. Os reis votavam, tinha eleição na época da Idade Média, lá dentro da monarquia. A república é coisa velha. República é antes da monarquia europeia absoluta. Se você chegasse lá em 1000, né, falar assim, oh, já pensou em república, o cara ia dar risada, que falou, pô, mas já tentamos isso lá em Roma e não deu certo, né, o negócio mesmo são os reis, são os imperadores. Então, ou seja, não é voto que faz democracia, democracia é controle do poder, e o poder, uma das formas principais de uma sociedade neoliberal capitalista como a nossa, é o controle da riqueza. Se nós estamos falando de uma república, que é uma relis pública, uma coisa comum a todos, se a população não controla a distribuição da riqueza, isso significa saber exatamente quais são os tributos, quem paga tributo, quem não paga, para onde que vai, para onde que vem, e uma distribuição disso para que faça com que essa população, que leve a sério, não seja a sério, não seja como essa elite sacana, que esse povo é um povo para ser educado, que é um povo para ser grande, que é um povo para trabalhar, que é para a criança entrar na escola de manhã e sair de noite, todas as crianças, que todo jovem possa fazer a universidade, mas se não quiser fazer, tudo bem, que vai poder fazer um serviço técnico, porque ele gosta mais disso, e tô ok, não tem problema, mas desde que sejam todas, porque senão não tem como. E eu digo mais para vocês todos que me escutam, eu acho que isso não é possível de ser feito institucionalmente. Eu acho que vai ter que ter, tem que ter um tipo de ruptura institucional. Não falo constitucional, entendeu? Eu acho que a Constituição ela tem um elemento muito importante. Mas, por exemplo, olha a relação política brasileira, veja quantos negros tem lá. Se a gente não fizer uma mudança severa que democratize o Brasil, quantas mulheres, quantos indígenas, quanto quilombola, ou seja, não há representatividade absoluta, por exemplo. Seria melhor se não tivesse eleição no Brasil, que fosse por sorteio. Por que não é por sorteio? Aí, ó, a pergunta era assim, claro, o trabalho do sociólogo é provocar, né? Ou seja, o trabalho do intelectual é ficar fazendo essas perguntas. Por que que ele não vai por sorteio? Se fizesse por sorteio, vai ter mulher, vai ter preto, vai ter índio, vai ter homossexual, vai ter travesti, vai ter pastor, vai ter todo mundo. Sorteia. Ou você acha que agora, então, o cara que tá lá, ele merece porque ele, né? As eleições no Brasil, nós sabemos como elas são feitas, com acurrais eleitorais, a família, isso é uma piada há 50 anos.
Além da questão, Akhenaton, com relação à questão do... Hoje, 52% da composição da população brasileira é de mulheres, ou seja, somos ainda a maioria, ainda que seja praticamente igual, ainda há esse 2%... de maioria com relação ao número total de homens. E ainda assim, o que a gente vê é um parlamento, é um governo, e isso em todas as instâncias, desde o governo federal até o municipal. Você ainda vê muitos mais homens, quer dizer, esses homens representam os interesses de quem? Os partidos políticos estão colocando, ainda que existam algumas normas dentro do ordenamento jurídico eleitoral, quem são essas mulheres que estão ali ocupando? Porque existe aquela obrigatoriedade das mulheres ocuparem, né, esse ponto. E aí vai ter que ser conversa para um próximo episódio de podcast, falar sobre a questão da eleição e do sistema eleitoral no Brasil com relação à ocupação de mulheres desses cargos políticos. Então, quer dizer, a gente vê uma discrepância muito grande até com relação àquilo que se faz. Não é sorteio, mas colocam-se laranjas ou colocam-se pessoas fantasmas para ocupar aquelas cadeiras que, teoricamente, foram reservadas para que as mulheres ocupassem. Ou, e isso eu estou dando um exemplo, dentre várias outras minorias, entre aspas, que não são minorias, porque se hoje a gente for ver também os números, até do próprio IBGE, os negros são a maior parte, a população negra é a maior parte que constitui a população brasileira. Então, quer dizer, onde estão essas pessoas ocupando os cargos que também lhes dizem respeito enquanto lideranças?
Ó, tem um tal, então, assim, uma coisa que é muito interessante de pensar, assim, só para concluir, você é jovem ainda, eu acabei de sair, né, do jovem para o adulto, né, então não gosto muito disso,
estamos
mas... Assim,
jovens, estamos jovens.
Somos jovens ainda. Nós temos um século inteiro de luta para construir esse Brasil que não foi construído. O Brasil, alguns professores, tem um professor que eu gosto muito, um grande mestre, Ricardo Costa Oliveira, ele fala que o Brasil é pré-moderno, que o Estado brasileiro é pré-moderno, porque ele ainda é marcado pelas algumas noções do antigo regime. Será que a gente precisa de tanta polícia? Será que a gente precisa do judiciário como ele é? Será que a gente precisa essas formas de concurso público, será que elas são as mais legítimas? Não é? A gente tem que fundar a nação brasileira, o Estado brasileiro ainda não foi fundado. Ele precisa ser fundado a partir não, né, ou seja, de forma como foi feito em 88, né, mas não apenas só na Constituição, nas instituições também. Nós precisamos democratizar as instituições brasileiras profundamente. Isso se faz a partir de distribuição de renda, distribuição de educação, distribuição de saúde, distribuição de terra, distribuição de toda a estrutura simbólica que faz com que os seres humanos se sintam suficientemente livres e humanos, porque nós não vemos aqui nessa terra, pelo contrário.
Perfeito, maravilhoso. Acho que com essa última fala aí a gente consegue fechar e amarrar todos os pontos, principalmente essas últimas notícias crescentes também de aumento de violência, ou seja, de violência policial, que é hoje um dos órgãos que representa a segurança pública do Estado brasileiro, que é o grande tema hoje do nosso episódio, que é a herança da escravidão. Então, a gente visitou aí algumas características da Constituição do povo brasileiro, do racismo brasileiro, quem são essas pessoas que foram colocadas nesse papel enquanto cidadãos de segunda classe, e onde estão essas pessoas também numa política atual, até que ponto elas são contempladas não só pelos governos que já passaram pela história do país, mas os governos atuais ou da história recente. Então, acho que com isso a gente finaliza. Quero te agradecer enormemente pela participação.
Eu que agradeço.
Agnaton Tokzek, como é que pronuncia o seu sobrenome?
Aknaton Tokzek Souza.
Adoro nomes diferentes. Bom, o meu também não é muito fácil. Queria te agradecer muito por essa aula, pela participação. E queria te dar um espaço para você divulgar os seus projetos, material, páginas. O espaço aí está aberto para você divulgar um pouquinho do teu trabalho.
Então, eu queria agradecer você, Thalba. Queria agradecer também a Ana Beatriz pelo convite e parabenizar por esse espaço. Se nem tudo é ruim, né? Nem tudo são sombras. Acho que é uma coisa muito potente hoje, né? Que é essa possibilidade de a gente poder construir saberes. Então, esse espaço é um espaço muito interessante, privilegiado. É importante que nós continuemos. Eu agora, ultimamente, tenho tentado também construir alguns desses programas, desses projetos. Então, eu estou com um canal no YouTube chamado Aknaton Tokzek Souza. Então, certamente não deve ter muitos. Depois eu peço para o pessoal colocar o nome em algum lugar aí no corpo do texto. E também nós temos alguns podcasts institucionais aqui, que é o Comportamento Geral. Nós fizemos alguns pilotos, não tem nada tão definitivo quanto vocês. E também minhas redes sociais, né? Sobretudo o Twitter, que eu sempre estou postando, analisando, postando textos, coisas do tipo, que é Aknaton Tokzek. E o próprio Instagram também, mas ali é um pouco mais, digamos, um pouco mais da vida, os bonsais, as coisas que eu gosto, que não são tão acadêmicas assim. E daí, de resto, a gente vai conversando e cavando essa trincheira junto, porque a luta vai ser braba ainda.
É isso, Aknaton, muito obrigada. Quero aproveitar para reiterar a divulgação. Então, sigam-nos nas redes sociais. Estamos ali no Instagram como @alemdasurnas, um podcast a cada 15 dias. E se você gostou desse episódio e de todo o conteúdo que a gente está produzindo para trazer aí um pouquinho de para ajudar na eleição de boas ideias, os convidamos para contribuir conosco no Padrim. Ali tem as formas de ajudar a contribuir com o nosso projeto. E, mais uma vez, agradecendo o apoio da Introcrim por nos também ajudar e também estão fazendo um trabalho super interessante aí na área da criminologia, que também é super necessária para a gente entender, né? Tudo conectado, inclusive a criminologia nos ajuda a tentar quebrar com alguns padrões aí que vem se repetindo aí ao longo da história. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.